O tema da aula de hoje é a eficiência dos mercados. É um tema que trabalha diretamente com as bases e os fundamentos da avaliação econômica, que são depois aplicados para a avaliação econômica de políticas públicas. A economia do bem-estar, welfare economics em inglês, vai fazer uma análise da alocação de recursos produtivos entre setores de atividade e dentro dos próprios setores de atividade da economia, para verificar como que essa alocação de recursos promove o bem-estar econômico por meio dos mecanismos de mercado da oferta e da demanda. Quando a gente fala de welfare economics, economia do bem-estar, estamos falando de bem-estar econômico, ou seja, medido usualmente em unidades monetárias, na forma de custo-benefício, e não estamos falando de welfare state. O equilíbrio de mercado, então, ele maximiza o bem-estar total neste setor de atividade para os consumidores e para as firmas. Então, quando a gente tem uma concorrência perfeita com firmas e consumidores atuando livremente dentro deste mercado, a gente vai ter o estabelecimento de um preço de equilíbrio, de uma quantidade de equilíbrio, que vão promover a melhor forma de alocação dos recursos possível. E isso é um mecanismo que a gente denomina de laissez-faire, em francês, né? Ou mão invisível, como proposto pelo Adam Smith. A economia do bem-estar, ela vai focalizar a mensuração do excedente do consumidor e do excedente do produtor. O excedente do consumidor nada mais é do que uma medida de bem-estar econômica sob o ponto de vista do próprio consumidor, na qual a gente vai olhar para a disposição a pagar que um consumidor tenha em relação a uma determinada mercadoria. A disposição a pagar representa o preço máximo que este consumidor deseja pagar por este bem, e é uma medida de valor deste bem para o consumidor. A disposição a pagar é um conceito muito próximo do valor de uso da mercadoria para o consumidor. Você tem um valor de uso, uma utilidade que você atribui a um determinado produto ou serviço, e você vai comprar esse produto ou serviço se a utilidade que ele representa para você tem um valor maior do que o preço de mercado. E a demanda, portanto, ela vai representar à disposição a pagar dos consumidores dentro desse mercado. O excedente do consumidor vai ser calculado a partir da diferença entre o quanto cada consumidor está disposto a pagar pelo produto ou serviço e o quanto ele efetivamente paga quando tem concorrência perfeita. Então, a gente tem uma lista de consumidores aqui, consumidor XYZ. O consumidor X, ele está disposto a pagar pelo produto R$100. Então, ele compraria uma unidade do produto a R$100. O consumidor Y prefere pagar R$80 pelo mesmo produto. E o consumidor Z acha que o valor máximo que este produto vale no cotidiano dele são R$70. Por fim, o consumidor W acredita que este produto não vale mais do que R$50 para ser consumido. Cada um deles compraria uma unidade desse produto, mas só se o preço de mercado estiver abaixo ou igual da sua disposição a pagar. Significa que se a gente pegar os mesmos consumidores e organizá-los por níveis de preços, a gente tem que a um preço maior do que 100, nenhum consumidor está disposto a comprar esse produto, então a quantidade demandada é zero. Se o preço estiver entre 80 e R$100, o consumidor X compra uma unidade. Se tiver entre 70 e R$80, o consumidor X e o consumidor Y compram uma unidade de cada um e, portanto, a demanda de mercado serão duas unidades. Se o preço estiver entre 50 e 70, aí entram X, Y e Z no mercado e três unidades vão ser vendidas. E, por fim, quando o preço está abaixo de R$50, todos os consumidores compram o produto e, portanto, a demanda de mercado será quatro unidades. Graficamente, a gente teria essa conformação da curva de demanda. como são unidades inteiras do produto, ou seja, é uma medida discreta de quantidade, ao preço de R$ 100, a gente está representando a disposição a pagar do consumidor X, a 80, a disposição a pagar do consumidor Y, a 70, a disposição a pagar do consumidor Z, e, por fim, a 50, a disposição a pagar do consumidor W. Essa é a curva de demanda. Se o preço de mercado for, por exemplo, 80, o consumidor X estava disposto a pagar R$ 100 pelo produto. No entanto, como este produto está no mercado em concorrência perfeita, ele tem um preço de mercado de 80. Se o consumidor estava disposto a pagar 100, só que o preço de mercado está 80, ele vai gastar menos, porque o preço de mercado é menor do que a disposição a pagar dele, e o que sobra a gente chama de excedente do consumidor neste mercado. Se esse preço de mercado, de repente, baixar para 70, o consumidor Y também entra no mercado. E aí não só a gente tem um aumento do excedente do consumidor X, que de 20 passa a ser 30, e por outro lado, entra o consumidor Y no mercado e ele passa também a ter um excedente de 10. Portanto, o excedente dos consumidores nesse mercado passa a ser 40, quando o preço de mercado cai para 70. Então percebam, o excedente do consumidor então é uma área sob a curva de demanda e sobre o preço de equilíbrio de mercado, que vai corresponder ao excedente dos consumidores que estão consumindo esse produto no mercado e que reflete o benefício proporcionado pelo bem aos consumidores, considerando a própria percepção do consumidor sobre o quanto vale esse produto. Vamos ver em maiores detalhes, então, como ficaria no nosso modelo. A gente tem lá a nossa curva de demanda. A gente tinha um equilíbrio de mercado de P1 e Q1. Como a gente tem esse equilíbrio de mercado, os consumidores que estão comprando esse produto têm essa área em amarelo sob a curva de demanda e sobre o preço de equilíbrio de mercado como excedente para eles. Ou seja, eles estavam dispostos a pagar mais pelo produto, no entanto, como tem concorrência perfeita, eles estão pagando o mesmo preço, então a gente vai somando todas as disposições a pagar de cada um desses consumidores que estão representados aqui, até preencher todo esse triângulo, retângulo. Aí suponhamos que acontece uma mudança nesse mercado, e isso resulta em um preço de equilíbrio menor, e, portanto, uma quantidade de equilíbrio maior consumidas por estes consumidores. E olha só que bacana, isso resulta em um excedente adicional para os consumidores iniciais. Então, essa área em laranja é um excedente adicional para os consumidores que já compravam o produto anteriormente. E não só isso, você tem a entrada de novos consumidores neste mercado e a área que é o excedente desses consumidores novos é essa área mais rosada. Então, terminamos excedente do consumidor. Da mesma forma em que qualquer mecanismo que a gente vai ver de mercado, sempre tem o lado da demanda, ou seja, olhando para o consumidor, e depois tem o lado da oferta, ou seja, olhando para o produtor. Além do excedente do consumidor, a gente consegue calcular o excedente do produtor também. O excedente do produtor vai ser uma medida do bem-estar sob o ponto de vista da firma, que vai levar em conta o custo de produção dessa mercadoria pelas firmas que estão atuando no mercado, considerando que o custo de produção é o preço mínimo que a firma deseja receber quando ela vende este bem no mercado. É uma medida do benefício às firmas por participarem de um mercado em concorrência perfeita, e a oferta vai representar o custo de produção das firmas. O excedente do produtor, então, por sua vez, ele vai ser calculado como a diferença entre o preço que as firmas recebem neste mercado e o custo de produção, ou seja, a diferença entre o preço de equilíbrio de mercado e quanto custa produzir este bem para fornecer para esse mercado. Da mesma forma que no caso do consumidor, No caso do excedente do produtor, a gente também começa do mesmo exemplo. A gente tem quatro firmas, cada uma dessas firmas tem um nível de custo mínimo para produzir uma unidade do produto diferente. A firma A é a firma mais eficiente, ela produz por um custo de R$500 cada unidade do produto. A firma B produz por R$600, a firma C por R$800 e a firma D por R$900. A gente pode transpor estes custos de produção das firmas. Então, pegamos o custo básico de cada uma das firmas individualmente e convertemos isso em uma curva de oferta, fazendo a soma horizontal das quantidades que elas conseguem produzir para cada preço de mercado. Então, ao preço de mercado menor do que R$500, nenhuma firma vai oferecer nenhuma unidade do produto nesse mercado. Ao preço entre 500 e 600, a firma A entra no mercado e vende uma unidade. Entre 600 e 800, a firma A e a firma B entram no mercado e oferecem duas unidades. Entre 800 e 900, teremos três firmas no mercado, A, B e C, oferecendo três unidades do produto. E acima de R$900 de preço de mercado, teremos as quatro firmas atuando no mercado e oferecendo quatro unidades do produto. Da mesma forma que no caso do consumidor, a gente também vai representar isso no caso de uma curva de oferta. Eu consigo contratar por algo entre R$500 e R$600 a firma A, acima de R$600 a firma B também entra, acima de 800 a firma C e acima de 900 a firma D também entra nesse mercado. É uma curva de oferta ascendente em unidades inteiras do produto ou serviço. Se o preço de mercado for R$600, a gente vai ter uma firma só no mercado, a firma A. Vocês lembram que o custo de produção da firma A era R$500. Como o preço de mercado está R$600, ela produz o produto ou serviço por R$500, ganha R$600 e fica, portanto, com um excedente para ela em relação ao custo de produção que ela tinha. Então, o fato de ter concorrência perfeita nesse mercado permite que ela ganhe mais do que o custo de produção inicial que ela tinha. No caso, o excedente do produtor total nesse mercado, se o preço de mercado for R$600, é R$100, que é só da firma A. No entanto, se a gente tiver um aumento do preço desse produto para R$800, duas firmas vão oferecer duas unidades do produto, a firma A e a firma B. A firma A tem um aumento do excedente dela de 100 para 300 e a firma B entra nesse mercado com um excedente de 200. Portanto, o excedente do produtor total passa a ser 500 nesse mercado. Então, a gente consegue ver aqui que o excedente do produtor, portanto, é a área sob o preço de equilíbrio de mercado e sobre a curva de oferta, que vai corresponder ao excedente de todos os produtores atuando nesse mercado em concorrência perfeita e que vai refletir os benefícios proporcionados pela venda do bem aos produtores a partir do custo de produção que essas firmas têm atuando nesse setor de atividade. Olhando para a nossa curva de oferta positivamente inclinada, a gente teria um equilíbrio de mercado representado pelo P1 e Q1, e poderíamos calcular esse excedente inicial do produtor, que é esse trapézio aqui invertido, representado como excedente do consumidor nesse primeiro momento. Por qualquer motivo, houve uma mudança no cenário desse mercado, e a curva de demanda se expandiu e aumentou o preço de equilíbrio de mercado e a quantidade de equilíbrio desse mercado. Percebam que quando a gente tem essa expansão da curva de demanda, ela vai aumentar o excedente dos produtores que atuam nesse mercado, tanto incorporando um excedente adicional para os produtores que inicialmente já estavam atuando no mercado, quanto incluindo também um excedente para novos produtores que estão entrando nesse mercado para atuar a partir desse preço de equilíbrio maior. Então percebam que há o deslocamento das curvas de oferta e demanda para a direita aumenta o bem-estar do consumidor e do produtor E o deslocamento para a esquerda vai diminuir o bem-estar do consumidor e do produtor. Vai diminuir o excedente do consumidor e do produtor nesses mercados. Em suma, a gente tem um excedente do consumidor, que é a diferença entre o valor deste bem para o consumidor em relação à quantia que ele efetivamente paga pelo bem, ou seja, o preço de mercado. E a gente tem um excedente do produtor, que é a quantia que o produtor vai receber pelo bem ao vendê-lo, ou seja, o preço de mercado, menos o custo de produção desse bem. Se a gente combinar o excedente do consumidor e o excedente do produtor, a gente tem o excedente total do mercado. Então, o excedente total do mercado é a soma do excedente do consumidor e do excedente do produtor. E se a gente pegar aquelas duas fórmulas de excedente do consumidor e de excedente do produtor que a gente viu, a gente vai perceber o quê? O valor para os consumidores faz parte do excedente do consumidor, a quantia paga pelos consumidores é o preço de mercado. E eu somo isso com a quantia que os produtores recebem, ou seja, o preço de mercado de novo, menos o custo dos produtores. Vocês percebem que se eu somar essa parte de cima com a parte de baixo, o preço de mercado, que é a quantia paga pelos consumidores, e o preço de mercado, que é a quantia recebida pelos produtores, um está com sinal positivo, outro está com sinal negativo, eles se anulam, sobra o valor para os consumidores, subtraindo o custo dos produtores. Então, o excedente total de mercado é o valor do produto ou serviço para os consumidores que estão adquirindo, menos o quanto custou produzir estes produtos ou serviços pelo lado das firmas. Percebam que quando eu combino o valor para os consumidores da curva de demanda com o custo dos produtores na curva de oferta, eu estou fazendo uma avaliação custo-benefício. Da mesma forma, se a gente transpuser toda essa lógica para as políticas públicas, quando eu faço a mensuração do valor de um serviço de política pública para os beneficiários e calculo quanto custa para o Estado produzir essa política pública, eu tenho uma análise custo-benefício da política pública. Então, mercados livres em concorrência perfeita vão alocar a oferta dos bens para os consumidores que atribuem maior valor para esse bem. E a demanda dos bens para as firmas que produzem ao menor custo possível, ou seja, para as firmas que são mais eficientes. E os recursos alocados para a produção da quantidade de bens, que maximiza a soma dos excedentes do produtor e do consumidor, acontece sob concorrência perfeita. Então, vamos recapitular um pouco. A gente tem a oferta, a gente tem a demanda. Então, temos esse equilíbrio de mercado pela intersecção da oferta e da demanda em concorrência perfeita. A gente pode lembrar que na curva de oferta a gente está representando os custos de produção das firmas e na curva de demanda estamos representando os benefícios de consumo do produto ou serviço pelo consumidor. Portanto, se a gente olhar para essa curva de oferta e de demanda para o lado esquerdo, antes de passar pelo ponto de equilíbrio, o valor para os consumidores é maior do que o custo de produção para as firmas. Então, todos esses pontos aqui, ao longo da curva de demanda, que estão antes do ponto de equilíbrio, eles representam pontos nos quais os consumidores têm uma disposição a pagar maior do que o custo de produção das firmas que estão vendendo neste segmento também à esquerda do ponto de equilíbrio de mercado. Quando a gente olha para o outro lado, por sua vez, a gente vai perceber que a partir do ponto de equilíbrio de mercado, a oferta das firmas que estão à direita do ponto de equilíbrio de mercado tem um custo maior do que o valor para os consumidores que também estão à direita do ponto de equilíbrio de mercado. Somente os consumidores que acham que o produto vale bastante consomem esse produto, e somente as firmas que são eficientes ofertam e vendem o bem no mercado. As firmas que são ineficientes, a produção delas é muito cara, portanto, elas estão fora do mercado. E os consumidores que estão do ponto de equilíbrio de mercado em diante, eles não valorizam o produto ou serviço com um valor suficiente para pagar a sua produção. Percebam que os consumidores que estão no segmento à esquerda do ponto de equilíbrio podem ter o mesmo poder aquisitivo que os consumidores que estão à direita do ponto de equilíbrio. Não significa que um é mais pobre que o outro, que um é mais rico que o outro. Então, estes consumidores que estão aqui à direita, eles podem ser simplesmente consumidores que não gostam tanto desse produto a ponto de pagar um preço como o preço de equilíbrio de mercado. A única informação que a gente tem sobre esses consumidores à esquerda do ponto de equilíbrio e à direita do ponto de equilíbrio é simplesmente essa aqui. Quem está à esquerda não acha que aquele produto vale tanto a pena. E o pessoal que está à direita acha que o produto vale muito a pena. Da mesma forma, as firmas que estão na esquerda do ponto de equilíbrio são mais eficientes em termos de custo. As firmas que estão à direita são mais ineficientes. Então, a partir desse equilíbrio de mercado, a gente consegue calcular o excedente do consumidor, como esse triângulo retângulo douradinho aqui na parte de cima do preço de equilíbrio de mercado, ou seja, acima do preço de equilíbrio de mercado e abaixo da curva de demanda. E o excedente do produtor vai ser esse trapézio invertido abaixo do preço de equilíbrio e acima da curva de oferta. O excedente do consumidor e o excedente do produtor são medidos em unidades monetárias, porque é quantidade vezes preço. Percebam que quando a gente tem mudanças do cenário econômico, por qualquer motivo que seja, a gente também muda o excedente do produtor e do consumidor. Por exemplo, quando a gente tem um deslocamento da curva da oferta para a direita, quando tem uma melhoria da tecnologia de produção do produto ou um barateamento dos insumos nessa produção. Isso vai levar a curva de oferta para a direita, expandindo essa curva de oferta ao baratear essa produção, e isso aumenta tanto a área de excedente do consumidor quanto a área de excedente do produtor. Por outro lado, a gente pode também ter um deslocamento da curva de demanda, que vai expandir o excedente do consumidor e do produtor. No caso aqui, pode ser, por exemplo, um aumento da renda desses consumidores com um bem normal, gerando, portanto, um aumento do consumo desse produto neste mercado. Impostos e subsídios podem aumentar ou diminuir o excedente do consumidor e do produtor ao deslocar a curva de oferta ou de demanda. Lembrem-se que para colocar imposto, você precisa saber se o imposto é sobre a venda, portanto, daí recai na oferta, ou se é sobre a compra e, portanto, daí recai sobre a demanda. Sabendo sobre quem cai o imposto, a gente vê o deslocamento da curva e verifica o quanto isso diminui o bem-estar nestes mercados. E também para questões de importação e exportação de produtos, ou seja, concorrência de produtos estrangeiros no mercado interno, ou também no caso de exportação de produtos, como a demanda de comércio exterior pode diminuir o bem-estar da população no país. Tudo isso só depende de a gente analisar as três perguntas: qual curva que mexe, em que direção e qual o resultado de equilíbrio final. A gente consegue, a partir de qualquer mudança do cenário, do contexto econômico, verificar como que isso afeta também o bem-estar dos consumidores e dos produtores nesse mercado. Então, na maior parte das vezes, os movimentos de expansão das curvas de oferta e de demanda vão aumentar o bem-estar de todos nesse mercado, e movimentos de contração das curvas de oferta e demanda vão diminuir o bem-estar de todos os participantes desse mercado. A eficiência de mercado, então, é alcançada caso a alocação dos recursos produtivos maximize o excedente total do mercado, ou seja, maximize a diferença entre o valor que os consumidores atribuem para esse produto e o custo de produção deste mesmo produto. E, além da eficiência do mercado, todo esse embasamento teórico pode ser utilizado para avaliação de políticas públicas. Vocês têm que lembrar que políticas públicas, a gente não está somente interessado em custo-benefício da política pública, ou seja, qual que é o custo de produzir essa política pública e o benefício que essa política pública gera para os beneficiários, mas também pensar em equidade do ponto de vista de planejamento social, porque uma das questões mais importantes dentro da gestão pública é você tentar trazer um pouco de justiça na distribuição de bem-estar econômico entre indivíduos nessa sociedade inteira.